Jornal Câmara dos Deputados.
Nova onda de adulteração do leite preocupa o Congresso Nacional.
Deputados defendem medidas para aprimorar setor de transportes.
Um trem de alta velocidade vai ligar São Paulo e Rio de Janeiro, diminuindo o tempo de viagem por terra entre as duas maiores cidades do país.
O Zoinho, do PR Fluminense, destacou que o projeto do trem-bala vai gerar milhões de empregos e melhorar o transporte de passageiros entre os dois estados. Para o deputado, a obra é necessária.
Uma obra necessária para essa ligação do Rio com São Paulo, porque vai congestionar tanto a via Presidente Dutra, como também os aeroportos, que vivem com acúmulo de passageiros. Essa obra é de grande importância para os dois estados. Tem previsão de ter uma parada em Volta Redonda, Barra Mansa ou Resende, ainda não foi definida. Uma em Campinas, que já está definida, e outra em São Paulo. Esse trem vai fazer o percurso de 300 e poucos quilômetros em menos de uma hora. Vai facilitar bastante a vida das pessoas que precisam de fazer essa conexão entre Rio e São Paulo.
Segundo o Zoinho, a expectativa é de que a obra tenha início em 2015.
O agronegócio brasileiro teve um saldo positivo de quase 80 bilhões de reais no ano passado. Na avaliação de Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, o setor é responsável por manter o equilíbrio da economia nacional.
No entanto, o deputado cobrou melhorias nas rodovias e portos da região norte para impulsionar ainda mais o crescimento do setor.
Precisa, então, de uma logística de transporte que facilite o escoamento da produção pelo norte. E aí, já temos a Ferrovia Norte-Sul e já nos utilizamos dela lá no Porto Seco de Colinas, fazendo já o transbordo de soja vindo do Mato Grosso e do sul do Pará para fazer essa transposição. No entanto, precisamos levar essa ferrovia até o Mato Grosso. Mais do que isso, nós precisamos de fazer um braço de ferrovia ligando a Ceilândia no Maranhão, que é norte-sul, até o Porto do Conde. E depois ligarmos também ao Porto do Espadarte, já em mar aberto no norte do estado do Pará, perfeito, onde teríamos o quinto melhor calado do mundo para exportação de grãos e de minério.
O deputado pediu também agilidade do governo federal no processo de licitação da obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, que permitirá a navegação na hidrovia do Tocantins-Araguaia e assim estimular a economia do Pará.
Giovanni Queiroz explicou que a remoção de pedras submersas vai melhorar a navegabilidade durante todo o ano.
Depois de ser aprovado na Câmara, o projeto de José Mentor, do PT de São Paulo, que permite a inclusão do nome do motorista principal no certificado de registro e licenciamento de veículo, está sendo analisado pelo Senado.
O autor da proposta lembra que atualmente apenas o nome do proprietário está escrito no documento. Para o deputado, a medida vai ajudar a diminuir os casos de dúvida em relação aos constantes conflitos de trânsito.
Simplificar um pouco a relação das pessoas que têm a propriedade do veículo, daquelas pessoas que realmente conduzem o veículo. Muitas vezes o pai compra um veículo para o filho trabalhar ou estudar e o pai coloca no nome dele como proprietário e o filho é quem dirige. O filho é o responsável pelo carro e quando ele sofre alguma multa, por exemplo, o pai é que recebe a multa porque o certificado está no nome do pai. No caso do condutor principal, vai constar no certificado o nome do proprietário, que seria o pai, e o nome do condutor principal, que na hipótese que eu aventei aqui, é o filho.
O projeto de José Mentor estabelece ainda que o proprietário pode indicar o nome do principal motorista do veículo, que deverá aceitar a indicação e será o responsável pelo veículo, mesmo quando não estiver em trânsito. Assim que houver a aceitação formal do nomeado, um novo certificado de registro e licenciamento de veículo será emitido.
Desenvolvimento Regional.
As perdas provocadas pela estiagem no semiárido da Bahia preocupam Colbert Martins, do PMDB. Ao lembrar que o problema se repete todos os anos, em maior ou menor proporção, o parlamentar defendeu ações mais efetivas contra a seca.
Principalmente no semiárido na Bahia, as dificuldades continuam grandes. As pessoas estão devendo muito ainda porque não conseguiram se recuperar de 3 anos de seca. O governo do Brasil tem prorrogado débitos e nós entendemos que essas são ações insuficientes. Nós precisamos de tecnologia para enfrentar a seca, que é algo permanente. A seca vai acontecer todos os anos de forma maior ou de forma menor. Nós precisamos tratar da irrigação permanente. Nós temos que fazer a transposição do eixo sul do São Francisco por todo o semiárido da Bahia, mas é preciso que os agricultores sejam bem treinados para poder, no semiárido baiano, conseguir superar essas dificuldades.
Na avaliação de Colbert Martins, o governo federal precisa intensificar esforços para enfrentar o problema da estiagem.
O Rio de Janeiro tem sido beneficiado com investimentos na área de mobilidade urbana, saneamento, habitação e logística. Na opinião de Edson Santos, do PT, existe atualmente uma relação harmoniosa entre o Estado e a União para favorecer os investimentos.
O Rio de Janeiro, na área de mobilidade urbana, tem recebido recursos do governo federal para fazer obras de BRTs, obras no metrô, que são assim, essenciais para melhorar a condição de locomoção, né, do trabalhador, do casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. O Rio de Janeiro tem sido beneficiado também por recursos federais que garantam, né, um investimento em saneamento, em habitação, principalmente habitação popular.
Edson Santos ressaltou ainda que deverá ocorrer uma melhoria no transporte de carga depois que foi inaugurado no mês de julho o primeiro trecho do arco metropolitano, ligando Duque de Caxias a Itaguaí, na Baixada Fluminense.
Dados do IBGE mostram que a população rural brasileira representa 15% da população total. Apoiado nos números, Antônio Baumann, do PROS, cobrou do governo federal incentivos para a geração de empregos no interior do país.
De acordo com o parlamentar, a criação de incentivos ao agricultor e a valorização do setor hortifrutigranjeiro vão impedir o inchaço dos grandes centros do país. Antônio Baumann também sugeriu que o governo incentive a instalação de indústrias no interior.
Nós avançamos muito isso no Ceará, né? O setor calçadista, por exemplo, que gera milhares, dezenas de milhares de empregos, quer dizer, numa única fábrica, por exemplo, no interior do Ceará, nós temos 20 mil empregos, carteira assinada, numa única fábrica, né? Então, essa instalação da indústria no interior, o estímulo para que ela vá para cidades de menor porte, é uma ação que tem que ser muito estimulada no Brasil e muito favorecida pelos agentes financeiros, dando condições de financiamento com encargos mais leves, né? Mais favorecidos para essas empresas que para lá se deslocam.
Meio ambiente.
Na opinião de Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, projetos que tratam de questões ambientais devem ter prioridade na pauta de votações do Congresso Nacional.
O deputado lembrou que na Semana do Meio Ambiente, comemorada em junho, além da aprovação de leis contidas na pauta verde, foi criada pela presidência da Câmara uma comissão especial que vai ajudar na unificação da legislação, como, por exemplo, as que versam sobre maus tratos de animais.
Criando a comissão especial para analisar os mais de 150 projetos de lei que tramitavam sobre maus tratos de animais domésticos. Então, com essa comissão, esses 150 projetos serão unificados e haverá um estudo para que haja uma só legislação, pegando os 150 projetos, 150 ideias, fazendo audiências públicas, ouvindo os 150 deputados e senadores autores dos projetos, para que a gente possa, o mais rápido de tudo, ter uma legislação muito boa nesse aspecto que é sobre os maus tratos de animais domésticos.
O deputado lembrou ainda a vigência do novo Código Florestal. Segundo Eurico Júnior, o aspecto positivo do texto é a criação do Cadastro Ambiental Rural, que vai permitir a fiscalização de mais de 5 mil propriedades em todo o país.
Oi, mãe. Eu vou para Brasília.
Que isso, menina? O que você está falando?
Eu vou ser deputado federal por um dia.
Ah, entendi. Quando você crescer, né?
Não, mãe. A professora falou que qualquer estudante do Brasil pode apresentar um projeto para o Câmara Mirim.
Câmara Mirim? O que é isso?
A gente escreve um projeto e manda pro plenarinho. Aí, eles lá avaliam as propostas. E quem ficou entre as três melhores ideias vai defender seu projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Agora sim eu entendi.
Envie sua ideia para o plenarinho e participe do Câmara Mirim 2014. Os autores das três melhores ideias vão a Brasília com tudo pago para defender sua proposta no plenário da Câmara. Você pode se inscrever pela internet até 5 de setembro. O endereço é plenarinho.leg.br.
Educação.
O Plano Nacional de Educação estabelece metas para melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Entre elas está a alfabetização das crianças até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, a erradicação do analfabetismo e o acesso à creche para crianças de até 3 anos.
Alderney Avelino, do DEM do Amazonas, também defendeu a escola em tempo integral, como forma não só de melhorar a qualidade da educação, mas também para evitar que as crianças entrem para o mundo do crime. Mas ele observa que é preciso criar mecanismos que despertem o interesse dos alunos pela escola.
A criança, ela tem que ter prazer de estar na escola. E aí, ficando o dia inteiro na escola, ela deixa de ir para a rua para praticar algumas coisas indevidas. Mas a escola tem que atrair. Não é simplesmente colocar a criança o dia inteiro na escola. Ela tem que ter atividades. Além das atividades lúdicas, elas precisam ter atividades esportivas e que venham atender às suas demandas enquanto crianças. Por isso é que é muito importante que nós tenhamos a escola em tempo integral, mas que também essa escola possa contemplar, além do currículo escolar, todas essas outras atividades.
Alderney Avelino também é autor da proposta que inclui a merenda escolar nos níveis fundamental e médio como despesa obrigatória com a educação. O parlamentar afirmou que a merenda contribui de forma significativa para a continuidade dos estudos.
Segurança Pública.
Ao criticar a política antidrogas brasileira, Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, frisou que o governo federal não adota uma ação eficaz na recuperação de dependentes químicos e no combate ao tráfico de drogas no país.
Precisamos repensar as nossas políticas. Quando se fala de drogas, temos que pensar em segurança, porque as nossas fronteiras estão abertas. Nós temos apenas o que aí? Cerca de 900 policiais federais para guarnecer 17 mil quilômetros. Isso é o cúmulo do absurdo o que está acontecendo. Tem que ter investimento em segurança e aí teremos resultados positivos concernente a esse combate às drogas e, com certeza, vidas estarão sendo salvas e famílias vão começar a ver tranquilidades, porque no momento sofre o usuário, sofre a família e daqui a pouco está sofrendo a sociedade, porque o usuário, ele vai, para querer ter a droga, ele vai cometer delitos e às vezes até assassinato.
Pastor Eurico citou a importância do trabalho das organizações religiosas e das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos. No entanto, o parlamentar criticou a falta de apoio do governo federal para manter o trabalho dessas entidades.
Coordenador da Frente Parlamentar pela Construção Naval para a Defesa Nacional, Hugo Napoleão, do PSD do Piauí, defendeu o fortalecimento das Forças Armadas, especialmente da Marinha, para melhorar a proteção do mar territorial do país.
Para Hugo Napoleão, é preciso modernizar a frota da Marinha brasileira, além de investir no desenvolvimento de equipamentos estratégicos.
No entanto, o parlamentar mostrou preocupação com o possível acordo brasileiro de manter a China como principal fornecedora do ProSuper, Programa de Navio de Superfície.
Não que eu tenha nada contra a China, mas não que eles venham se tornar os fornecedores, porque eles não têm necessariamente especificidade, ou seja, não têm tecnicalidade, pelo menos reconhecida, nesse setor.
Hugo Napoleão também é autor do projeto que cria um fundo exclusivo para reequipar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
É um fundo aproveitando todos os imóveis das três armas, aqueles que não estejam ocupados com as suas nobres finalidades, que sejam, por exemplo, alugados ou que sejam alienados e que, com o produto disso, crie-se um fundo financeiro destinado a ajudar a financiar o reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras.
Projeto em tramitação na Câmara autoriza o governo federal a criar o adicional por atividade de risco para os vigilantes de instituições federais de educação superior e de pesquisa científica e tecnológica. Isso significa que, na prática, o adicional só vai ser efetivamente criado por iniciativa do Poder Executivo.
Mas José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, argumenta que o aumento de 30% do salário da categoria é justo e visa recompensar o perigo que esses profissionais enfrentam diariamente.
Esses trabalhadores que sofrem, que têm salários baixos, mas que merecem, sim, o risco de vida pela profissão perigosa que trabalha. Por isso, esses trabalhadores vigilantes que protegem o patrimônio público, nós temos muitos bancos hoje dentro das universidades, que é motivo de atenção, que é motivo de risco constante. Nós temos diversos assaltos às universidades, nós temos diversos problemas em quase todas as universidades do país. É muito injusto esses profissionais não receberem o que os outros profissionais da iniciativa privada recebem.
O projeto citado por José Stedley beneficia apenas os servidores efetivos dos quadros de funcionários das universidades e não inclui os vigilantes terceirizados.
As denúncias de uma nova onda de adulteração do leite preocupam o parlamento e os profissionais da saúde.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
A polícia e o Ministério Público de Santa Catarina investigam empresas de laticínio, unidades resfriadoras e transportadoras de leite suspeitas de falsificar ou adulterar o produto, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo seu valor nutricional. Cerca de 20 pessoas foram presas neste mês no oeste catarinense e também no noroeste do Rio Grande do Sul. Outra operação do Ministério da Agricultura, Polícia Federal e Judiciário confiscou nos últimos 12 meses 32 caminhões tanques e milhões de litros de leite contaminado. Segundo a Sociedade Brasileira de Toxicologia, o histórico no país mostra a contaminação do leite com soda cáustica, cal, formol, ureia e etanol, alguns desses produtos cancerígenos. A Comissão de Agricultura da Câmara mantém um grupo permanente de parlamentares para acompanhar e propor medidas sobre a produção do leite. Integrante desta subcomissão, o deputado Bongás, do PT Gaúcho, se surpreende com o volume da adulteração e pede mais rigor na fiscalização.
A astúcia e as tentativas de fraudar são inúmeras. Então, os órgãos do governo têm trabalhado, mas nós pedimos para que haja mais rigor ainda, porque nós também não imaginávamos que alguém pudesse ser capaz de colocar em um alimento ureia ou outros produtos que podem, inclusive, ser cancerígenos para a população.
Na avaliação de Bongás, já existe legislação suficiente. O deputado acredita que o setor precisa agora rever o processo de produção, desde o transporte até a comercialização do produto.
Nós precisamos rediscutir o próprio modelo de produção hoje, porque no momento em que alguém que não tem nada a ver com a produção manipula uma parte importante no transporte, é algo que precisa ser revisto pelo modelo para que tenha uma responsabilidade contínua do sistema na produção.
Em 2007 e 2008, uma série de denúncias sobre leite adulterado foi investigada em várias comissões da Câmara. Na época, chegou-se até a se cogitar a criação de uma CPI para tratar do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
A indústria química brasileira registrou recorde de déficit comercial de R$ 32 bilhões de reais em 2013. Segundo explicações de Vanderlei Sirac, do PT de São Paulo, um dos principais motivos do saldo negativo foi a importação de defensivos agrícolas e derivados de petróleo.
No entanto, Vanderlei Sirac aposta num crescimento significativo do setor nos próximos anos. Para o parlamentar, a exploração do pré-sal vai garantir recursos para impulsionar a indústria química nacional.
É possível o Brasil ser um grande produtor de produtos derivados de petróleo. O petróleo ele tem condições de fornecer cerca de 4 mil produtos básicos para a indústria química, envolvendo desde medicamentos, o setor de perfumaria e cosméticos, o setor de plástico, resinas em geral, né? Cada vez mais utilizado no nosso dia a dia, seja nos telefones, seja nos veículos, seja em móveis, seja na construção civil, seja em saneamento básico, como os canos, por exemplo, de PVC.
Outro setor que, segundo Vanderlei Sirac, vai beneficiar a indústria química é a de fontes renováveis, como, por exemplo, a cana-de-açúcar.
Relações exteriores. Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, criticou a política diplomática do governo federal em relação aos brasileiros que vivem fora do país.
De acordo com o deputado, os brasileiros que se mudam para outros países e não conseguem se estabilizar financeiramente apresentam dificuldades para voltar ao Brasil com o apoio do governo.
Às vezes, brasileiros não carecem tanto do apoio do seu país de origem. Mas quando a economia não está muito bem, muitos brasileiros, inclusive, querem regressar ao Brasil e, às vezes, retornam em condições muito inadequadas, às vezes, não acumularam nenhum recurso financeiro, voltam sem qualificação profissional e têm que reiniciar uma vida com um novo impacto e, inclusive, com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho.
A Comissão de Relações Exteriores, segundo Eduardo Barbosa, está propondo aumentar o orçamento das embaixadas brasileiras para que elas auxiliem os brasileiros na volta ao país. Além disso, o deputado também cobrou do governo políticas mais eficientes de controle da imigração.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
Eu sou o Paulo Otarã. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.